acho que Sônia Inês sentiu um cheirinho do café. Tudo bem, Sônia? Você por aqui?
Então, estava aqui perto, resolvi passar para te chamar para tomar um café.
E você gosta de café? Você toma café, Sônia?
Uai, eu tomo. Você não toma, não?
Mais do que podia.
Ah, esse é que é o problema. Então a gente vai lá, eu tomo um café e você fica olhando. Ou então você bebe água, bebe uma água de coco, porque o grande problema do café é o excesso.
Sim, é verdade. Agora, ele vicia também, né? Porque conheço pessoas que tomam até mais de 10 xícaras por dia.
Agora, veja, eu acho que qualquer coisa vicia. Beijo vicia, pedir favor vicia. Você vê que tem gente que vive pedindo, né, coisa. Correr demais vicia, sexo pode viciar. Então, eu acho que isso não é um argumento contra o café. Mas também tem que ver o seguinte, que a maior parte das pessoas toma o café doce. Então, tem o vício do doce acontecendo, né? E vai tomar um cafezinho porque ele é doce. E o que acontece também é que eu acho que a gente tem que entender que no mundo em que as pessoas trabalham demais, alguma coisa tem que ajudar as pessoas a chegar no final do dia. Porque chega assim, 4, 5 horas da tarde, por exemplo, a pessoa já está desde cedo fora de casa, está exausta. Aí ela diz, não, eu preciso de um café e eu preciso comer alguma coisa. Aí aquele famoso café da tarde dos mineiros, né? Para dar uma levantada, para a pessoa conseguir concluir o dia. Isso não é correto, mas é o que acontece. Então, eu acho que a gente tem que procurar ter um olhar de compreensão com isso e, ao mesmo tempo, esclarecer algumas coisas sobre o café.
Tipo o quê?
Olha, em primeiro lugar, que a cafeína, ela pode trazer problemas para o coração, para os intestinos, para o estômago. Então, se a pessoa, por exemplo, toma o café e sente que ficou com o estômago meio assim, meio esquisito, tem que parar imediatamente. Não é fácil, mas tem que. Porque o que acontece é que o café aumenta a tensão nervosa. E o estômago é um órgão que sofre muito com a tensão nervosa. Os intestinos também sofrem. E o coração nem se fala, porque o café é um estimulante. O que que o estimulante faz? Ele acelera os batimentos da gente, ele acelera a circulação. Por isso que a gente fica mais esperto, mais rápido, né? Porque tem, o sangue está correndo mais depressa, vamos dizer, pelas veias, né? Mas eu acho que tudo na vida é uma questão de tamanho, sabe? De medida. Diz a Organização Mundial de Saúde, aí os órgãos que entendem, que até 5 xícaras por dia, considerando que cada xícara tem 80 miligramas de cafeína, até 5 xícaras, 400 miligramas, tudo bem, que não teria problema. Mas isso pode ser excessivo para muita gente.
Agora, você fala que tudo é uma questão de tamanho e de horário também. Não sei se é mito. Ninguém melhor do que você para me dizer. Essa história de que tomar café depois das 18 horas prejudica o sono é verdadeira?
Isso não é verdade para todo mundo, porque nem todo mundo come a mesma coisa todo dia. Porque se a pessoa tiver um jantar mais alentado, um café vai ajudar a fazer a digestão. Porque assim, na parte da tarde, quando o sol se pôs, a gente tem medo, mas aí pode estar com muita fome. Então vai comer bem. Aí precisaria, por exemplo, de um chazinho para ajudar a digestão.
Não é? Ah, sim. Aliás, falou a palavra mágica. Sônia Inês, você agora vai ter que se confidenciar aqui no Viva Maria. Entre o café e o chá, eu tenho certeza que você não abre mão de chá com uma boa conversa. Não é verdade?
Eu adoro chá. Eu adoro chá. Eu adoro até chá sem chá. Ou seja, só a água quente. Mas, Mara Régia, eu não dispenso meu cafezinho.
É, né?
Eu tomo um cafezinho depois de comer de manhã, que nunca é muito cedo. Eu não tenho fome na hora que acordo. Eu não preciso do café para acordar. Eu tomo café por prazer e para funcionar melhor. eu vejo que eu fico mais atenta, mais esperta, entendeu? E aí tomo um café depois do almoço também. Agora, raramente, eu tomo um café assim, tipo 5 horas da tarde, que nem os mineiros, aquele café da tarde que eu tô te chamando para tomar comigo.
Ah, eu agradeço, adorei a surpresa, minha amiga. Agora, você já nos deu muitas dicas sobre o consumo de chocolate, inclusive nos alertando para o chocolate de verdade. Quero agora saber a verdade sobre o pó do café. Não é qualquer grão que pode se desdobrar numa bebida deliciosa, prazerosa, como você acaba de lembrar.
Não. E se a pessoa tiver poder aquisitivo, puder comprar um grão orgânico, puder moer em casa, for uma torra decente, não essa torra excessiva que deixa o café preto, é muito melhor. Uhum. Mas tem que ter bala na agulha, porque não é barato.
É,
e existe, Mara Régia, um problema com o café que é pior do que a cafeína. É a acidez do café. O café é muito ácido. E ele ainda se torna mais ácido pelo fato de ser torrado, ou seja, a gordura dele é aquecida, então cria muitos radicais livres. E em seguida ele é posto dentro de um pacotinho, de uma caixinha, e ainda que seja selado a vácuo e tal, ele fica muito ácido. Uhum. Então, os problemas que ele causa no organismo são em grande parte devido à acidez. E como é que você pode fazer para contornar isso? Voltamos àquela história de ter um café de boa qualidade. Uhum. Pega 250 gramas de café, em geral é aquele pacote pequeno, né? E põe com 4 xícaras de água fria dentro de um vidro. Aí cobre com um pano num lugar que não pegue muita luz e deixa 16 horas. 16 horas cobertinho ali. Depois disso, coa e põe o líquido na geladeira. Esse líquido é um extrato de café, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Então você pega assim, uma água quente, pega umas 2 colheradas daquele extrato de café e vai ter um café sem acidez. Porque é a água quente, na verdade, que vai trazer para a bebida a acidez do café. Se for água fria, não tem problema.
Pois é. Nossa, Sônia, de repente você já pode se candidatar a ser barista, né? Esse pessoal que tem um sem número de exigências, né? Para dar conta do café. Agora, você guarda o pó do café na sua casa, numa lata, num vidro? Qual seria a melhor forma de acondicionar essa riqueza?
Olha, eu não sei. Me dizem que é melhor guardar na geladeira. Eu guardo dentro de uma lata. Eu abro um pacote, ponho um tanto dentro da lata, o resto eu guardo na geladeira. Mas eu acho que o café envelhece do mesmo jeito, seja na geladeira, seja fora, seja na lata, seja no vidro. Eu acho que envelhece. Então, eu procuro comprar o pacote pequeno, apesar de ser menos econômico.
Sim.
Né?
Eu procuro comprar o pacote pequeno para gastar o café num tempo em que ele não fique ruim. De vez em quando acontece de ficar muito ruim. Agora, sabe o que eu faço com a borra do café? Eu ponho de adubo nas plantas. A borra é aquele pó que sobra no coador. Aquilo não é para jogar fora, não, porque é um adubo maravilhoso. Você vai juntando num pote, depois você mistura com água e rega suas plantas. Especialmente se tiver bromélia, põe nas bromélias, porque impede a proliferação de mosquito. É muito sério esse negócio de bromélia. A bromélia enfeita muito, a gente gosta muito dela, ama ela, mas cria muito mosquito. A minha casa era cheia de bromélia, eu estava reclamando demais dos mosquitos. Eu vim para um lugar que deveria ter mais mosquito, porque está na beira de um lago, não tem bromélia, não tem mosquito. Olha que maluquice, Mara Régia. Bom, então é isso. Bora lá tomar o nosso cafezinho?